Vamos então prosseguir a nossa reunião, passando ao ponto 4. No ponto 4 temos para aprovação a ata da reunião anterior, da reunião da Comissão de 30 de setembro. Eu pergunto se há alguma consideração a tecer relativamente à ata. Não havendo, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 5, comunicações, temos a informar sobre a baixa e distribuição das seguintes iniciativas. Propostas de lei. Baixaram para apreciação na Generalidade a proposta de lei número 37/17 do Governo, aprova o Orçamento do Estado para 2026. Baixou à 8ª Comissão em 9 de outubro. O deputado relator cabe a indicação ao grupo parlamentar do PS e vai ser solicitada a apreciação do parecer setorial em 22 de outubro. Pergunto se já podem indicar o grupo parlamentar do PS. A deputada Aida Carvalho, faça a
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sou eu, Aida Carvalho.
Muito bem, está indicado então o relator. Projetos de resolução baixaram para... Aqui não temos nenhuma indicação, temos pedidos de audiência, sim. Eu peço... relativamente aos pedidos de audiência... Temos um pedido de audiência da Fundação Pedro Queiroz Pereira com o objetivo de apresentar as conclusões do estudo A Voz dos Professores, Motivações, Desafios e Barreiras ao Desenvolvimento da Carreira, da Fundação Pedro Queiroz Pereira, A Voz dos Professores. O pedido de audiência foi recebido em 29 de setembro. É uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento social e humano através das áreas da educação e proteção social. Pergunto se pretendem que seja uma audiência pelo grupo de trabalho da revisão do Estatuto da Carreira Docente em comissão ou a realizar por deputado piloto. Gostava de ouvir a opinião dos grupos parlamentares. Senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas.
Muito obrigada, Senhora Presidente, por parte do nosso grupo parlamentar e tendo em conta o teor e o objetivo em causa, parece-nos que ficaria bem acomodado no grupo de trabalho da revisão do Estatuto da Carreira Docente.
Muito bem. Da parte do grupo parlamentar do Chega e do grupo parlamentar do PS. Deputado Rui Cardoso, faça.
Senhora Presidente, bem, atendendo que isto se trata da apresentação de um estudo e tendo essa finalidade e esse objetivo, achamos que tinha mais sentido ser feita esta audiência em comissão e não no grupo de trabalho, que é especificamente direcionado para a revisão de um diploma legislativo, como o Estatuto da Carreira Docente.
O grupo parlamentar do Partido Socialista. Pretendem? Vamos... Sim, Sr. Deputado Ana Gabriela Cavilhas, faça.
No seguimento daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do Chega, no fundo, se nós formos ler o estudo, diz precisamente motivações, desafios e barreiras ao desenvolvimento da carreira. Portanto, no seguimento até das audiências desse grupo de trabalho, à semelhança do que aconteceu noutros grupos de trabalho específicos, poderia fazer sentido, dada a temática que irão abordar. Era nesse sentido.
Senhora Presidente... O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que deve integrar o Grupo de Trabalho do Estatuto de Carreira Docente. Obrigada.
Muito bem, então, sendo a opinião maioritária, ficará a audiência para o Grupo de Trabalho do Estatuto de Carreira Docente. Informaremos a entidade. Relativamente a relatórios das audiências já decorridas, temos a audiência à Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real. Pergunto se há alguma consideração sobre o relatório. Não? Podemos dá-lo como aprovado. Comunicação do Grupo Parlamentar do LIVRE com designação de membro efetivo para o Conselho Nacional de Educação, juntando o respectivo currículo e declaração de aceitação. O LIVRE indica Catarina das Neves Batista Cerqueira, em substituição de Filipa Maria Gonçalves Pinto. Houve já numa das reuniões passadas a indicação de um elemento indicado pelo CDS. A Comissão prescindiu da audição do elemento, uma vez que compete aos grupos parlamentares a sua indicação. Eu pergunto se entendem que devemos também prescindir da audição prévia do candidato, uma vez que é um representante de um grupo parlamentar. Mantemos o procedimento? Estão de acordo? Sim. Então, consideramos que podemos prescindir e informaremos o PAR desta decisão. No ponto 5.5, temos a referência a uma conferência interparlamentar sobre a segurança no mundo digital e é uma incluída na dimensão parlamentar da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia. Vai decorrer entre 3 e 4 de novembro e são envolvidas duas comissões, dada a razão da matéria, a 6ª Comissão e a 8ª Comissão. A 6ª Comissão já designou dois elementos, o deputado Pedro Tavares, que é vice-presidente, e o deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Relativamente à delegação da 8ª Comissão, ficou aqui este ponto de interrogação, porque na última reunião tínhamos definido que iríamos contactar a senhora vice-presidente Paula Santos no sentido de saber da sua disponibilidade. A senhora vice-presidente Paula Santos manifestou indisponibilidade para participar nestas datas. Sendo assim, eu pergunto, uma vez que havia aqui a prática de se instituir alguma rotatividade entre os grupos parlamentares, eu pedi aos serviços que fossem verificar nas anteriores legislaturas quais eram os procedimentos e tinha havido a preocupação de haver alguma rotatividade sempre que o Presidente poderia ir e ao Presidente, mas sempre acompanhado, quando eram mais do que uma pessoa, por elementos dos restantes grupos parlamentares, ou um Vice-Presidente com um outro elemento, ou apenas um elemento quando era apenas a delegação composta por uma pessoa. Portanto, eu pergunto como é que vamos resolver aqui esta questão, não tendo disponibilidade a senhora vice-presidente Paula Santos, tendo a senhora vice-presidente Célia Freire já acompanhado a delegação anterior, como é que devemos proceder, se entendem que deve haver um critério de rotatividade pelos grupos, ou se incluímos novamente a senhora vice-presidente Célia Freire. Gostava de ouvir a vossa opinião. Sim. Sim, tem de ficar definido hoje, porque a data limite para inscrição é o dia 17, portanto nós não temos mais reuniões entretanto. Sim, Sra. Deputada Angélica da Teresa, faça favor.
Sra. Presidente, muito obrigada. Eu acho que, dada a pluralidade da Assembleia da República neste momento, faria sentido haver um sistema rotativo. Portanto, esta seria a posição da Iniciativa Liberal. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Aida Carvalho, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também concordamos que seja um sistema rotativo.
Muito bem. Da parte do Grupo Chega.
Isso é, portanto, só para corroborar aquilo que já aqui foi dito pela Iniciativa Liberal e pelo Partido Socialista, julgamos que faz todo sentido o sistema rotativo e, portanto, até para haver maior representatividade por parte de todos os grupos parlamentares nestas visitas e nestas muito situações.
Bem. Muito bem, muito obrigada. Então, sim, Sra. Deputada Ana Gabriela,
a nossa opinião está... vai no mesmo sentido, mas até iria perguntar qual é que é o protocolo que é seguido noutras comissões quando isto acontece, se o dos critérios é a rotatividade ou se há outro.
Realmente é a rotatividade, não é? Eu também perguntei aos serviços que tentassem apurar junto das restantes comissões. E há a rotatividade, e neste momento até está um documento que ainda não foi publicado pelo PAR, mas que foi discutido na última conferência de presidentes de comissões, que tem a ver precisamente com isto, para haver representatividade também para os menores. E então instituiu-se um mecanismo respeitando o método de ontem e a representatividade dos grupos, mas tentando sempre nas delegações das comissões, nestas reuniões interparlamentares, incluir também os grupos parlamentares mais pequenos, naturalmente que respeitando a representatividade, mas podendo incluir também um elemento dos grupos parlamentares mais pequenos, que muitas vezes se viam afastados da participação nestas iniciativas.
Sim.
Então, instituindo um critério de rotatividade, seria o grupo parlamentar do... Como já está o Chega representado pela Presidente, seria o grupo parlamentar do PS, neste momento, a indicar uma outra pessoa, não é? Uma vez que o PSD já esteve presente. Sim, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós indicaremos oportunamente, no máximo amanhã, o prazo limite é amanhã. Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigada. Relativamente ao ponto 6, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 143/17 do PCP, alargamento da rede pública de educação pré-escolar. Eu não está neste momento a senhora deputada do grupo proponente, eu não sei se a senhora deputada Paula Santos ainda consegue vir cá. Consegue. Peço desculpa, é o relatório, não é a iniciativa, peço desculpa. Muito bem, estamos só a discutir e votar o relatório, eu estava a pensar na discussão da iniciativa. Então, muito bem, a senhora deputada Sónia dos Reis é a senhora deputada relatora desta iniciativa, faça o favor para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os senhores e senhores deputados presentes. Vou proceder então à apresentação do relatório e projeto de lei número 143/17, primeira do PCP, que se intitula Alargamento da Rede Pública de Educação Pré-Escolar. Ora bem, em termos de considerandos, eu começo por dizer que proponho dispensar a elaboração da apresentação sumária da iniciativa, aderindo ao conteúdo da nota técnica, que contempla já uma apresentação sumária da iniciativa e uma análise jurídica do seu objeto. Também tendo em conta que a opinião do relator é de elaboração facultativa, exime-me nesta sede de emitir considerações políticas, deixando-as para uma fase posterior, quando da discussão em plenário. Este projeto de lei parece reunir todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, sem prejuízo de serem tidas em consideração, em eventual sede de especialidade, as questões referidas na nota técnica e que se elencam de seguida. Por exemplo, o artigo 4º da iniciativa parece conter uma injunção dirigida ao Governo que poderá suscitar dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação de poderes. O mesmo artigo é suscetível de ser eliminado ou corrigido em sede de discussão na especialidade, bem como de alterar ou revogar a referida norma habilitante. Propõe-se que seja reconsiderada a referência com a publicação da Lei do Orçamento do Estado posterior à sua aprovação, substituindo-a com a entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado subsequente, ou mais simplesmente com o Orçamento do Estado subsequente. O título da presente iniciativa legislativa, Alargamento da Rede Pública de Educação Pré-Escolar, traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme o disposto no número 2 do artigo 7º da Lei Formulário, embora em caso de aprovação possa ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. Com vista a evitar, em caso de aprovação da presente iniciativa, eventuais dúvidas relacionadas com a aplicação da lei no tempo, sugere-se uma maior reflexão sobre a forma de introduzir estas alterações no ordenamento jurídico vigente e a eventual pertinência da sua identificação na própria iniciativa. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção no momento da discussão. Dispensando-se a discussão, a senhora deputada foi muito clara na apresentação do relatório. Agradecemos desde já, em nome da Comissão, a elaboração do relatório e passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhora deputada Sónia dos Reis. No ponto 7, temos também a discussão e votação do relatório sobre a proposta de lei número 30/16 do Governo. Procede... 30/17. Há aqui uma gralha. procede à revisão da Lei 62/2007 de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior, alterando ainda a Lei nº 46/86 de 14 de outubro, que estabelece a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Lei nº 37/2003 de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior, e a Lei nº 38/2007 de 16 de agosto, que aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior. Baixou à comissão em 9 de setembro e o Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Rui Cardoso, a quem dava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumpre-me apresentar o relatório relativamente à proposta de lei número 30/17ª, primeira sessão legislativa, que procede à revisão da Lei 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior, alterando ainda a Lei 46/2006, de 14 de outubro, que estabelece a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Lei 37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior, e a Lei nº 38/2007, de 16 de agosto, que aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior. Relativamente aos considerandos, cumpre-me dizer que, não tendo sido recebidos pareceres ou contributos ainda escritos sobre esta iniciativa até à data de hoje, que a Comissão delibera, sob proposta do deputado relator, nos termos do número 3 do artigo 139, dispensar a elaboração desta parte, aderindo ao conteúdo da nota técnica, que contempla, aliás, já uma apresentação sumária da iniciativa e uma análise jurídica do seu objeto. O signatário do presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre esta PPL, reservando para o nosso grupo parlamentar a respectiva posição no debate que ocorrerá em plenário. E, por último, consideramos que a proposta de lei número 30 da iniciativa do Governo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E ainda fazemos nota de que a nota técnica referente à iniciativa em análise está disponível na página da mesma. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer participar na discussão deste relatório. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Rui Cardoso, muito obrigada também pela elaboração do relatório. No ponto 8, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 175/17 do Bloco de Esquerda, promove a gratuitidade do ensino superior através do fim das propinas de primeiro ciclo e da limitação das demais taxas, alteração da Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, Lei nº 37/2003, de 22 de agosto. Baixou à comissão em 9 de setembro e o Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado João Pedro Louro, a quem dou desde já a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentam apresentar o relatório do projeto de lei número 175 da 17ª legislatura, primeira sessão legislativa proposto pelo Bloco de Esquerda, cuja epígrafe é promove a gratuitidade do ensino superior através do fim das propinas de primeiro ciclo e da limitação das demais taxas, alteração da Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, Lei número 37/2003, de 22 de agosto. Em primeiro lugar, dizer que, relativamente aos considerandos, propõe a adesão ao conteúdo da nota técnica e, nesse sentido, passando imediatamente para as conclusões, dizer que este projeto de lei parece reunir todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, sem prejuízo de serem tidas em consideração em eventual sede de especialidade as questões referidas na parte 2 da nota técnica e que se elencam de seguida, nomeadamente a iniciativa ao prever a alteração ao número 2 do artigo 16 da Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, que o Governo estabelece por despacho do Ministério da Tutela do Ensino Superior o teto máximo de propinas a cobrar pela frequência dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre e ao grau de doutor, cujo valor anual nunca poderá ser superior a um salário mínimo nacional, parece poder implicar encargos orçamentais. E, no entanto, a aplicação do teto máximo de propinas depende de um despacho do Governo, para o qual a iniciativa não estabelece qualquer prazo, pelo que não se revela possível aferir plenamente se haverá custos financeiros para o orçamento do Estado em vigor. E, para além disso, releva-se particularmente também a menção da nota técnica ao artigo 6º da iniciativa, onde alerta que, caso esta iniciativa seja aprovada antes e publicada depois do orçamento, da publicação do Orçamento do Estado, a sua entrada em vigor será retroativa, pelo que, pelo que pode colidir com o previsto no número 1 do artigo 5º do Código Civil, que dispõe que a lei só se torna obrigatória depois de publicada no Jornal Oficial, e sendo assim, a norma de entrada em vigor deverá ser alterada em eventual sede de especialidade para salvaguardar plenamente as normas legais de entrada em vigor, da seguinte forma: entra em vigor com o orçamento do Estado subsequente. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há alguma inscrição para a discussão. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado João Pedro Louro, muito obrigada também pela elaboração do relatório. No ponto 9, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 217/17ª legislatura, revisão anual dos valores de apoio aos contratos de associação, patrocínio e cooperação, bem como às escolas profissionais privadas. Peço desculpa, não referi o Grupo Parlamentar à Iniciativa Liberal. Baixou à Comissão em 18 de setembro e a Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Sandra Lopes, a quem dou a palavra para a apresentação do relatório. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caras e caros deputados. O projeto de lei 217/17ª, primeiro, revisão anual dos valores de apoio aos contratos de associação, patrocínio e cooperação, bem como às escolas profissionais privadas, apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, visa instituir um mecanismo de atualização automática anual dos apoios financeiros concedidos pelo Estado aos contratos de associação, patrocínio e cooperação, bem como às escolas profissionais privadas. A nota técnica contempla já uma análise jurídica do objeto da iniciativa, pelo que a relatora propõe, nos termos regimentais, aderir ao conteúdo da mesma, não tendo nenhuma análise complementar a acrescentar. No que toca aos contributos e pareceres, foram recebidos pareceres do Governo da Região Autónoma dos Açores, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que referem nada a ter a expor relativamente à iniciativa em questão, uma vez que esta não é aplicável às regiões autónomas, já que incide sobre matéria que se encontra abrangida pelas competências legislativas das próprias. O projeto de lei está em consulta pública desde 18 de setembro de 2025 e não foram recebidos contributos resultantes da mesma. Nos termos do regimento da Assembleia da República, a opinião do relator é de elaboração facultativa, pelo que a deputada relatora se exime, nesta sede, de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão da iniciativa em sessão plenária. Qualquer deputado do grupo parlamentar pode solicitar que seja anexado ao relatório a sua posição política, que não pode ser objeto de votação, eliminação ou modificação. Desta forma, conclui-se que o projeto de lei 217/17ª, apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, reúne os requisitos regimentais e constitucionais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há inscrições para a discussão. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Lopes, pela elaboração do relatório. Passamos ao ponto 10, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 213/17 do PS, promove a democratização do acesso ao associativismo estudantil no ensino básico e secundário, procedendo à terceira alteração à lei número 23/2006, de 23 de junho. Baixou à comissão em 19 de setembro e o Sr. Deputado relator é o Sr. Deputado João Pedro Louro. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Passo então à apresentação do relatório sobre o projeto de lei número 213 da 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa proposto pelo Partido Socialista, que promove a democratização do acesso ao associativismo estudantil no ensino básico e secundário, procedendo à terceira alteração à lei número 23 de 2006, de 23 de junho, e dizer em primeiro lugar que no que toca aos considerantes proponho novamente a adesão ao conteúdo da nota técnica, a dizer ainda que não recebemos qualquer contributo por parte dos deputados e grupos parlamentares e, nesse sentido, passando para as conclusões, o projeto de lei parece reunir todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, sem prejuízo de serem tidas em consideração em eventual sede de especialidade as questões referidas na parte 2 da nota técnica e que, se elencam de seguida, nomeadamente na página 4, onde menciona que cumpre referir que a iniciativa visa alterar a Lei nº 23 de 2006, de 23 de junho, que estabelece o regime jurídico do associativismo jovem e que a mesma foi alterada pela Lei nº 57 de 2019, de 7 de agosto, e pela Lei nº 36 de 2021, de 14 de junho, constituindo esta, em caso de aprovação, a sua terceira alteração, e assim, por motivos de segurança jurídica e tentar manter uma redação simples e concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número de ordem de alteração nem o elenco de diplomas que procederam a alterações, quando a mesma incida sobre códigos, leis gerais, regimes jurídicos ou atos legislativos de estrutura semelhante, como é o caso. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há alguma consideração a tecer. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela elaboração do relatório. Muito obrigada. Ah, peço desculpa, tenho que repetir. Passamos então ao ponto 11, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 214/17ª, primeira sessão legislativa do PS, que aprova o regime de direção, gestão e administração dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, baixou à comissão em 19 de setembro e a senhora deputada relatora foi a senhora deputada Maria José Aguiar, que não estando presente pediu a dispensa da apresentação do relatório, que foi concedida no momento inicial da nossa reunião. Sendo assim, vamos passar à votação, uma vez que o relatório foi enviado a todos os grupos parlamentares. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradecemos também à senhora deputada Maria José Aguiar a elaboração deste relatório. No ponto 12 da nossa ordem do dia, temos a discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para audição com caráter de urgência do Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre a quebra de colocados no ensino superior, agora que as diversas fases ficaram concluídas. E para a apresentação do requerimento, eu dava a palavra à Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta matéria tem suscitado muita escrita, principalmente na imprensa, desde o primeiro momento em que saíram os resultados da primeira fase. A Iniciativa Liberal quis aguardar as três fases para ter este processo concluído e para perceber se era uma tendência inicial ou se de facto é uma alteração substancial entre a procura do ensino superior e a oferta. Até porque é verdade que os grandes centros urbanos, onde estão algumas das maiores universidades, tem havido um problema com a questão do alojamento estudantil e isso tem sido altamente debatido, mas depois quando olhamos para os números das vagas que ficam por preencher, vemos que é no interior que as vagas se fazem mais sentir e os politécnicos, então, se fizermos uma comparação, têm um maior número de vagas em aberto e isso suscita-nos ainda mais dúvidas do que aquelas que poderemos ter, porque não está em causa a questão do preço do alojamento estudantil, mas há aqui um problema estrutural de base que vai muito para lá disso, ou seja, não há unicamente um problema de preços do alojamento estudantil, é muito mais do que isto. E aquilo que nós gostaríamos de perceber é se, eventualmente, não estará a haver uma oferta desadequada face à procura que existe por parte dos alunos, e isto é uma preocupação que a iniciativa liberal tem. Portanto, neste requerimento, inclusive, fomos um bocadinho mais longe e pusemos algumas das perguntas que gostaríamos de colocar ao Sr. Ministro da Educação, mas enfim, acho que é um tema tão abrangente que faria sentido termos esta audição para perceber o que é que está a acontecer aos nossos alunos, ou seja, poderá ser muito mais do que só, entre aspas, porque este só é gritante, que é a questão do peso financeiro que as famílias têm que sustentar para que os seus filhos possam estudar, e portanto esse é um problema estrutural e que precisamos de saber. Agora, se calhar vai muito mais para lá disto, e perceber até que ponto é que há valores e números concretos, porque temos feito um inquérito interno, e aquilo que notamos é que há cada vez mais um êxodo, cada vez mais cedo, dos alunos que procuram universidades no estrangeiro e que inclusive conseguem aceder a bolsas, e portanto antigamente tínhamos alunos já universitários a querer ter essa experiência no estrangeiro, agora há cada vez mais alunos portugueses que saem do 12º ano e que querem logo à partida estudar no estrangeiro, e portanto queremos perceber se isto é uma tendência que veio para ficar, ou se há aqui alguma razão de fundo, perceber até que ponto é que há esta questão da fragilidade económica e onde é que ela se sente mais, porque claramente as vagas em aberto sentem-se muito mais no interior, e portanto há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, e perceber também do lado da procura como é que o Ministério da Educação está a olhar para este problema e perceber se há cursos que efetivamente ficam muito vazios e se há outros que têm uma enorme procura com, enfim, listas de espera por parte dos alunos, se a nível de políticas públicas de educação, se não tem que se fazer aqui alguma adaptação. E, portanto, fico naturalmente ao dispor dos senhores deputados para qualquer questão que me queiram colocar. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições para o debate. Senhora deputada Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, senhora presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. De facto, a redução do número de candidatos ao ensino superior para o ano letivo 2025-26 apanhou o país de surpresa. Apenas 81,9% das vagas foram ocupadas, o correspondente mais ou menos a 45.290 colocações, segundo a Direção-Geral do Ensino Superior. Esta quebra não se explica por razões demográficas, já que nos últimos 10 anos não houve alterações significativas da população jovem. As causas são, sobretudo, em nossa opinião, conjunturais, isto é, prendem-se com as mudanças introduzidas no regime de conclusão do ensino secundário, que passou a exigir 3 exames nacionais, português e 2 disciplinas à escolha do aluno. A par disso, é sobejamente conhecido que as dificuldades económicas, o custo da habitação, a escassez de residências e as limitações da ação social estudantil, embora naturalmente relevantes, terão tido um impacto secundário face à mudança abrupta das regras de acesso ao ensino superior. Contudo, torna-se urgente compreender o que aconteceu nos exames do ensino secundário. Vamos a factos. O número potencial de candidatos ao ensino superior pode ser estimado pelos inscritos e aprovados a português, que era a prova obrigatória. Estavam então inscritos 83 mil alunos, realizaram o exame 77 mil, tiveram a aprovação 63 mil. Mas apenas cerca de 50 mil formalizaram a sua candidatura. A comparação com 2024 revela, assim, um aumento expressivo das reprovações em quase todos os exames, exceto português e biologia e geologia, e uma descida acentuada das médias em 10 das 12 provas com maior número de alunos. Estes dados exigem, naturalmente, uma reflexão séria sobre as consequências e alterações introduzidas e sobre o impacto que poderão ter na equidade e na inclusão futura do ensino superior. Mas é sobretudo no território, como já aqui foi dado nota, nos territórios do interior, que se fazem sentir os efeitos de forma mais severa. A quebra dos alunos dos estudantes foi particularmente acentuada nas instituições de ensino superior. Dou destaque aqui ao Instituto Politécnico de Tomar e ao Instituto Politécnico da Guarda, que estão entre os casos mais preocupantes, com reduções de cerca de 32,3% e 34,5%, respectivamente. Muitas instituições registam hoje taxas de ocupação inferiores a 70%, o que compromete a sua sustentabilidade e ameaça a continuidade dos respectivos cursos. É justo reconhecer que, nos últimos anos, o Estado procurou contrariar esta tendência. Foram criados incentivos fiscais para atrair estudantes ao interior, com deduções no IRS, majorações das despesas de educação e complementos de alojamento, bem como programas específicos como o Mais Superior, lançado em 2017-2018, e bolsas de ação social cofinanciadas pelos fundos nacionais e europeus. No entanto, apesar destas medidas, o ano letivo 2025-2026 mostra que continuamos longe de alcançar o objetivo de fixar e atrair novos alunos para as regiões, sobretudo fora dos grandes centros. O ensino superior continua a ser um poderoso motor de mobilidade social. Quem tem uma licenciatura oferece, em média, mais 49% de vencimento do que quem detém apenas o ensino secundário. E o salário real de jovens diplomados aumentou cerca de 7%, entre 2022 e 2023. A qualificação continua assim, de facto, a ser um passaporte mais seguro para um futuro melhor e, ao mesmo tempo, a âncora de desenvolvimento equilibrado dos respectivos territórios. Face ao exposto, é entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que é urgente e pertinente ouvir o Sr. Ministro acerca destas matérias, nomeadamente de redução de alunos no acesso ao ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou ser muito breve. Relativamente aos enunciados do requerimento, dizer que eles são muito interessantes e que concordamos com a sua pertinência. De facto, importa perceber se estes números que verificámos este ano são uma situação conjuntural, uma situação pontual, ou são reflexo de algo mais estrutural, mais profundo, e que irá manter-se ou não para o futuro. Isto é uma primeira reflexão que é importante termos. Depois, e bem, dissecarmos as razões destes números registados este ano. Se deveram somente a questões de natureza económica e financeira, dificuldades das famílias, se teve que ver com as alterações dos mecanismos de avaliação no ensino secundário e das regras de acesso ao ensino superior, se isso também foi ou não uma condicionante na ótica do Sr. Ministro, percebermos também as diferenças e as assimetrias entre os dois subsistemas do ensino superior. A diferença que há entre as universidades e os politécnicos é algo gritante e, portanto, importa perceber o que é que está a acontecer e depois também as questões de diferenças dentro do território nacional, que aliás comprometem a coesão territorial dentro daquilo que é a rede universitária e politécnica do nosso país. Portanto, isto são tudo questões que importa debater. Aliás, as questões que a Iniciativa Liberal formula no requerimento são muito pertinentes, muito interessantes e, portanto, obviamente que subscrevemos a importância deste requerimento. Agora, tenho uma questão que gostava de fazer à Iniciativa Liberal, que é relativamente ao caráter de urgência deste requerimento. Porque, de facto, nós consideramos que esta é uma situação que merece reflexão, merece maturação e, portanto, o que é que a Iniciativa Liberal entende com este caráter de urgência? Seria, eventualmente, juntar às audições que temos esta semana, uma vez que o Sr. Ministro já cá vem a requerimento e sobre o ensino superior? Isso, na nossa ótica, seria já excessivo, porque temos já um plenário na quinta-feira sobre educação em que muitos de nós iremos intervir, temos uma audição depois do plenário já bastante sobrecarregada e, portanto, este caráter de urgência deixou-nos algumas questões, porque para ser esta semana nós aí já nos iremos opor, porque de facto achamos que não faz sentido sobrecarregar ainda mais. Se não for agora, provavelmente ficará para depois do Orçamento do Estado. Nós pensamos que seria melhor, justamente para refletirmos com calma sobre este que é um tema tão importante, merecia ter a dignidade e a importância de uma audição debruçada, sobretudo e essencialmente sobre este assunto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PST vai acompanhar este requerimento da Iniciativa Liberal, tomando como pressuposto que o caráter de urgência não se aplica à semana vigente. Primeiro, porque também é para nós importante o aprofundamento e as reflexões sobre as causas que estão na diminuição do número de candidatos. Foi aqui dito que apanhou o país de surpresa e eu creio que era expectável face às mudanças de regras, quer para a conclusão do ensino secundário, quer também a mudança de regras no acesso ao ensino superior implementadas em 2023, e por isso acrescentava essa questão ao conjunto de questões que foram elencadas pela Iniciativa Liberal, deputativas de potentativas origens para a quebra do número de colocados e, portanto, será um momento importante para que o Sr. Ministro possa também vir a esta casa aprofundar a reflexão que o próprio Ministério está a fazer sobre o tema. Em segundo lugar, também consideramos que é um momento importante para que o Sr. Ministro possa vir também apresentar ao Parlamento o resultado das reuniões que tomámos conhecimento pelos órgãos de comunicação social, nomeadamente com o CRUP e com o CSISP, sobre precisamente as conclusões e a estratégia que está a ser definida ou que virá a ser definida, precisamente para, no fundo, apresentar e que possa também partir das instituições que foram mais afetadas e, obviamente, com a preocupação da coesão territorial e, portanto, parece-nos que é um bom momento para aprofundar este debate no Parlamento e creio também na perspectiva do grupo parlamentar, ou seja, que também se possa aprofundar o debate, nomeadamente sobre aquilo que é o concurso nacional de acesso e depois as outras vias que também há de acesso ao ensino superior e no aprofundamento de outros percursos formativos e, portanto, vamos acompanhar exatamente por estas razões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Angélica da Teresa, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A parte do urgente é porque, efetivamente, é um tema que não deve ficar para as calendas gregas, para depois, quando chegar ao momento da verdade e haver um novo concurso de acesso ao ensino superior, estarmos novamente a falar dos mesmos problemas e, portanto, não os ter debatido e não termos tido a possibilidade, com base em dados concretos e informação concreta por parte do Sr. Ministro, podermos todos nós apresentar as nossas propostas. Mas, naturalmente, não vamos impor nem o que seria impor a agenda ao Sr. Ministro da Educação, nem muito menos aos meus colegas, aos senhores deputados e, portanto, naturalmente não faz sentido que seja nesta audição já de si muito carregada. Naturalmente que depois temos o Orçamento de Estado e, portanto, deixo aqui esta matéria na mesa e para que façam valer os seus bons ofícios para que, mal este período mais intenso de trabalhos parlamentares aconteça, possamos ter a presença do Sr. Ministro da Educação para podermos esclarecer todas estas dúvidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem, procuraremos agendar então com o Sr. Ministro esta audição. No ponto 15, outros assuntos, o Gabinete do Par remeteu novamente um despacho de 2024 sobre a participação dos deputados nas reuniões da discussão da especialidade da proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado, reuniões conjuntas da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e das comissões da área em causa. E nestas reuniões de discussão da especialidade do Orçamento do Estado, realizadas exclusivamente pela COFAP ou conjuntamente com outras comissões, apenas têm direito aos abonos correspondentes à participação na reunião os deputados efetivos ou suplentes da COFAP e da comissão competente em razão da matéria, ou os deputados que não pertençam às comissões em causa, mas participem em substituição de um outro deputado efetivo dessas comissões, devendo, neste caso, identificar expressamente qual é o deputado que vêm substituir. Relativamente à tramitação a adotar na apreciação na especialidade do projeto de resolução número 276/17ª legislatura do Chega, Programa Nacional de Reabilitação e Eficiência Energética dos Edifícios Escolares com garantia de conforto térmico, qualidade do ar e eficiência energética, que baixou para apreciação na especialidade em 19 de setembro o prazo para a apresentação de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares pode ser fixado em 3 de dezembro. Entendem que é um prazo razoável? Sim? Os grupos parlamentares estão confortáveis com esta data? Sim. Então fica estabelecida a data de limite de 3 de dezembro para envio de propostas de alteração. A data de discussão e votação na especialidade ficaria assim prevista para 9 de dezembro. e, atenta à matéria em causa, deverá a 11ª Comissão ser informada do prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares, bem como da data de discussão e votação na especialidade, para que, caso entendam, possam participar nos trabalhos. Portanto, é uma questão, mas eu entendo que é pertinente esta articulação, como já tínhamos visto numa reunião anterior. Portanto, fica estabelecido que comunicaremos à 11ª Comissão estes prazos para que, querendo, os deputados dessa Comissão possam também intervir nesta iniciativa. Relativamente ao pedido de audiência urgente das organizações que constituem a Comissão de Acompanhamento dos Centros de Recursos para a Inclusão, a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, União dos Centros de Recuperação Infantil do Distrito de Santarém e outros, Federação Portuguesa de Autismo, Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social e Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, sobre a clarificação do papel dos CRI no espaço educativo e o seu financiamento. Este pedido de audiência foi recebido em 13 de outubro. Pergunto se entendem que a audiência deve ser realizada em comissão ou por deputado piloto. Qual é o modelo de audiência que entendem que devemos realizar? Senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas.
Senhor Presidente, nós não recebemos essa informação, creio.
Exato. O pedido, sim, muito bem. Este pedido foi, chegou à Comissão apenas a 13 de outubro e é por parte de diversas entidades com representação nacional, a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, a União dos Centros de Recuperação Infantil do Distrito de Santarém e outros, a Federação Portuguesa de Autismo, a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, a Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, a Humanitas, sobre a clarificação do papel dos CRI no espaço educativo e o seu financiamento. Portanto, o que nos propõe aqui discutir são duas matérias de muita relevância. A clarificação do papel dos CRI no espaço educativo e o modelo de financiamento. Fazem-nos um pedido de audiência. Sim, no dia 22, como temos vários projetos de resolução aqui em discussão, e perguntávamos se seria possível indicarmos essa data, sendo se a Comissão entender que deve ser concedida a audiência em sede de Comissão. Se entenderem que deve ser em sede ou por deputado piloto, também pode ser, mas de facto há aqui muitas entidades que têm âmbito nacional. Também se entenderem, nós estamos a colocar esta questão e os serviços fizeram-me chegar só realmente agora e creio que se calhar não ia ainda na última atualização. Já foi, já seguiu na última atualização. Foi ontem? Já foi ontem enviada na atualização? Creio que sim, mas é natural, nós recebemos muitas atualizações e nem sempre conseguimos acompanhar. É assim, está aqui, se entenderem que é realmente relevante agendar para 22, ou que é possível agendar para 22 de outubro e que é para uma reunião da Comissão, podíamos prever. Não sendo o caso, também pode ficar para depois do orçamento, é que depois como suspendemos os trabalhos por causa do orçamento, é para esta questão ficar salvaguardada. Se entenderem que pode ser a 22, se forem sete comissão, só teríamos a hipótese de ser no dia 22 de outubro. Se entenderem que é deputado piloto, também teremos de ter em conta o prazo de suspensão dos trabalhos, não é? Para a discussão na especialidade do Orçamento do Estado deixava à vossa consideração esta matéria. Se não estiverem confortáveis e se preferirem primeiro consultar os documentos e depois dar o parecer, também podemos aguardar, se nos fizerem chegar até amanhã de manhã, por exemplo, a resposta, mas convinha desde já decidir se seria em comissão ou por deputado piloto. Acho que era importante por causa do agendamento. Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas.
Eu creio que nós na última reunião tivemos essa discussão sobre o volume de trabalhos para o dia 22 e, portanto, essa questão suscita-me aqui alguma incompatibilidade para o próximo dia 22, até porque nós temos depois logo plenária às 14 e, portanto, dada a sensibilidade também do assunto e não queremos, obviamente, queremos estar com todo o tempo a podermos, obviamente, ouvir as entidades, se assim a Comissão deliberar em sede de Comissão, e, portanto, parece-me que se calhar seja adequado podermos responder por e-mail a esta questão e, portanto, eventualmente depois do processo do Orçamento do Estado.
Mas dado o objeto deste pedido de audiência, a clarificação do papel do SCRI no espaço educativo e o modelo de financiamento e o caráter nacional das entidades que nos pedem esta audiência, eu creio que seria de conceder uma audiência em sede de comissão, não concordam? Agora, poderia ser para depois do período do Orçamento do Estado, é isso que entendem? Porque, de facto, acho que é um tema de particular relevância, mas também estou a ver o calendário muito apertado e no dia 22 eu não poderei estar também, pediria à Sra. Vice-Presidente e à Sra. Vice-Presidente Paula Santos depois, podendo conduzissem os trabalhos, porque eu no dia 22 não vou estar aqui na Assembleia. Estou em representação da Comissão. Pedia aqui esta consensualização. Há acordo sobre este entendimento de que deve ser uma audiência concedida pela Comissão? Sim? Pronto. Fica então decidido. O agendamento vamos fazê-lo, explicando também às entidades que estamos numa fase particularmente difícil para a Assembleia, que é da discussão do Orçamento do Estado, e que terá de ficar para um momento posterior, também para podermos estar com outra entrega e com outra disponibilidade de tempo, não é? Porque, de facto, o dia 22 já vai ter uma agenda um pouco carregada. Relativamente ao ponto 15.4, iniciativas sobre o RGIES, em relação às quais vão ser pedidos contributos às entidades do setor, temos a proposta de lei número 30/17 do Governo, que procede à revisão da Lei 62/2007 de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior, alterando ainda a Lei 46/86 de 14 de outubro, que estabelece a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Lei nº 37/2003 de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior, e a Lei nº 38/2007 de 16 de agosto, que aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior. Temos, então, com esta proposta de lei, discutidos por arrastamento estas iniciativas. O projeto de lei número 41/17 do Chega altera o regime jurídico das instituições de ensino superior, procedendo à quarta alteração à lei número 62/2007, de 10 de setembro. O projeto de lei número 83/17 do PS clarifica o regime especial de titularidade de instituições de ensino superior por entidades públicas, resultante do processo de revisão do regime jurídico das assembleias distritais. O projeto de lei número 159/17 do PAN aprova o Estatuto do Estudante do Ensino Superior em desenvolvimento das normas da Lei de Bases do Sistema Educativo e da Lei número 62/2007 de 10 de setembro. O projeto de lei número 252/17 do PCP revoga o regime fundacional e estabelece um modelo de gestão democrática das instituições públicas de ensino superior, terceira alteração à lei número 62/2007 de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições do ensino superior. O projeto de lei número 264/17 do PAN altera o regime jurídico das instituições de ensino superior, aprovado pela lei número 62/2007 de 10 de setembro. O projeto de lei número 270/17 do Bloco de Esquerda altera o regime jurídico das instituições do ensino superior, reforçando o funcionamento democrático das universidades e extinguindo o regime fundacional. O projeto de lei número 276/17 do PS altera o regime jurídico das instituições de ensino superior, procedendo à quarta alteração à lei número 62/2007 de 10 de setembro. A iniciativa que estava aí e que dizia que estava amarelo no documento que recebemos não se via a cor, pelo menos no que eu vi não apareceu o sublinhado amarelo, é o projeto de lei número 83/17 do PS, que clarifica o regime especial de titularidade de instituições de ensino superior por entidades públicas, resultante do processo de revisão do regime jurídico das assembleias distritais. E a questão era se nós devíamos permitir também a discussão conjunta desta iniciativa com os outros, nos contributos. Já estava? Também relativamente a este. Sim, portanto é assim, como o objeto é ligeiramente diferente, não é totalmente coincidente. As entidades a quem nós já pedimos contributos foram definidas, tendo em conta as outras iniciativas, e portanto aqui a pergunta não era bem esta, a pergunta que se colocava. Aqui está a incluir a iniciativa assinalada amarela, não era bem isto. Era se os contributos... se devemos também pedir contributos especificamente para esta iniciativa, uma vez que aqueles contributos que nós pedimos foi relativamente às outras iniciativas que tinham objeto que não era totalmente punível, não é? Que era a alteração do RGS e a revogação do regime fundacional, etc. Ouvindo os grupos parlamentares, qual é a vossa opinião? Nomeadamente a entidade proponente, o Partido Socialista, entende que devemos pedir contributos especificamente sobre esta iniciativa ou os contributos que pedimos entendem que serão suficientes para avaliar esta questão? Sr. Deputado Aida Carvalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que aqui solicitamos é, de facto, contributos específicos para este projeto de lei. E não para a sua inclusão no, nas outras iniciativas, no conjunto de outras iniciativas de RGS. Obrigada.
Muito bem. Então, não vamos considerar que seja incluído o arrastamento. É que a entidade proponente entende que não deve ser... Propuseram a... Sim, mas então os contributos específicos sobre esta matéria. Mas sendo assim, isto vai nos afetar os prazos, provavelmente. Sim, Sr. Deputado Ana Gabriela.
Que... Muito obrigada, Sra. Presidente. Tendo em conta que os grupos parlamentares pedem arrastamentos e que os grupos parlamentares também podem pedir contestação aos arrastamentos, e uma vez que ainda não temos a decisão final, eu diria que seria mais prudente não estarmos já de imediato a proceder ao pedido de pareceres por parte das entidades específicas. E quero acreditar que o mesmo terá até acontecido sobre o que se estava a discutir anteriormente, até para o debate desta semana. Portanto, nesse sentido, acho que deveríamos aguardar para sabermos o resultado das contestações aos arrastamentos.
Muito bem. Senhor Deputado Rui Cardoso,
sim,
faça...
Subscrevo as palavras da deputada Gabriela Cabilhas, na medida em que, de facto, antes de percebermos qual é que vai ser o objetivo e a tramitação a adotar nos arrastamentos, não faz sentido estarmos aqui a delinear ou não o pedido de contributos. Mas deixo esta salvaguarda. Sendo a matéria ligeiramente distinta dos contributos que foram pedidos para os outros projetos, devem ser pedidos contributos, sim, se for esse o entendimento, mas à parte daqueles que foram pedidos anteriormente, quer dizer, porque não, a matéria não é totalmente a mesma.
Nada, Aida Carvalho. Faça favor.
Se me permite, sim, é exatamente, estamos a concordar com a...
Muito bem. Ficamos a aguardar aqui a definição dos arrastamentos e depois o PS manifesta também esta vontade de que sejam pedidos contributos especificamente para esta iniciativa, aliás, como concordaram os restantes grupos parlamentares. Muito bem. Relativamente ao ponto 16, a próxima reunião será no dia 16 de outubro, pós-plenário, a audição do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação por requerimento de vários grupos parlamentares. Depois temos audiência também dos alunos da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, projeto Política para Futuros Cidadãos, através do deputado piloto, que será o Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do PSD, a conduzir esta audiência, no dia 22 de outubro, às 9 horas, e já está confirmada. A reunião da Comissão de 22 de outubro, quarta-feira, às 10 horas. Temos o plenário às 14, de facto fica aqui um pouco apertado, uma vez que se antecipou a hora do plenário. No dia 21 de outubro, terça-feira, às jornadas parlamentares do Partido Socialista. Temos depois aí uma série de... para dia 22 de outubro, para a reunião de 22 de outubro, há discussão e votação na especialidade destas iniciativas, projeto de resolução número 39/17 do Chega pela contratação de terapeutas e psicólogos para o apoio de crianças com necessidades educativas especiais, projeto de resolução número 111/17 do PSD, recomenda ao Governo a revisão das políticas de inclusão em meio escolar resultante da avaliação em curso e o projeto de resolução número 113/17 do CDS-PP recomenda ao Governo a revisão do regime jurídico da educação inclusiva e da formação dos professores em educação especial. Isto no dia 22 de outubro. Temos no dia 23 de outubro, às 14 horas, confirmada uma audição por deputado relator, a senhora deputada Inês Barroso, sobre a petição número 33/17, pelo direito das docentes cuidadoras à mobilidade por doença com justiça e igualdade. Portanto, todos os senhores deputados que pretendam, podem participar. Nos dias 27 e 28 de outubro, há a reunião plenária para debate do Orçamento do Estado na Generalidade e no dia 29 de outubro, às 9 horas, audição regimental do Ministro da Educação no âmbito do Orçamento do Estado para 2026. Portanto, é o calendário para os próximos tempos. São tempos difíceis, aqueles que nos esperam, de muito trabalho. Da minha parte, são as informações que disponho no momento. Senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, faça
uma questão. Eu gostava de questionar se ainda vamos receber alguma documentação para a reunião de quinta-feira, uma vez também ainda não está no calendário, etc., para conscirmos perceber se vai... Sim, nas audições ao Sr. Ministro.
E que tipo de documentação é que pretendiam? As grelhas já foram enviadas?
As grelhas já foram enviadas?
Sim.
E as ordens, por exemplo, a questão das grelhas, a ordem que nos foi enviada e a ordem que está no site da agenda do Parlamento, não, a ordem não coincide. Por isso é que eu estava a questionar por documentação.
Sim, estão-me a dizer os serviços que houve um erro inicialmente na publicação das grelhas na página do Parlamento, mas o Sr. Ministro já tem as grelhas corretas e a ordem de intervenção vai ser a da apresentação dos requerimentos em cada uma das audições. A ordem de intervenção vai ser a ordem de entrada dos requerimentos, que é o habitual. Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela.
Então eu solicito, por favor, para que essa informação, além do Sr. Ministro, possa ser enviada aos senhores deputados. Muito bem. Obrigada.
Muito bem, será enviada, sim. Muito obrigada. Mais alguma questão? Então, votos de bom trabalho a todos e até amanhã. Obrigada.